vocês, o nosso problema não é tanto isso, é, na realidade, há empresas, ideias que nascem na Europa e que depois, por motivos de regulação, de legislação, de burocracia e de financiamento, isso é muito importante, vão para outras regiões, porque não conseguem crescer. E, portanto, o esforço tem que ser esse. Agora, o que é que eu lhe posso dizer? Eu não partilho talvez da sua visão tão negativa, porque eu acho, de facto, que há esforços que estão a ser feitos e que estão já a ter resultados. Também é certo que estes esforços que estão a ser feitos têm resultados, mas isto demora tempo. Mudar legislação, como o senhor deputado sabe muito bem, tem, quando se muda uma coisa, quando se está a tentar mudar qualquer coisa de forma estrutural, isto demora tempo a produzir efeitos. Eu acho que está a haver um esforço sincero, concreto e construtivo através, por exemplo, dos pacotes omnibus que eu já falei aqui hoje, para, por exemplo, no caso das empresas e de reduzir as burocracias, o caso muito óbvio é as obrigações de reporte. Existe um pacote omnibus que foi aprovado que é para reduzir as obrigações de reporte, em particular das PMEs. E, portanto, eu acho que isso é um sinal muito claro da direção que a União Europeia está a tomar e que para nós é muito positivo. Sobre a questão dos ativos congelados e da sua utilização pela Ucrânia, embora não haja, enfim, as propostas têm sido feitas, não prevêem que os ativos sejam congelados para um ou outro efeito. O Sr. Deputado falou da reconstrução, mas o objetivo aqui é que sejam utilizados pela Ucrânia para aquilo que for necessário, que a Ucrânia considera necessário. Enfim, os Estados-membros têm opiniões diferentes. O Sr. Primeiro-Ministro, penso que esteve aqui na semana passada a explicar as dificuldades. A situação não mudou imenso, continua mais ou menos na mesma. Existe, Portugal está do lado daqueles que defendem que devem de facto ser usados. A maioria destes ativos está congelada na Bélgica, também noutros países, mas a maioria está na Bélgica, e o governo belga tem-se esforçado e tem pedido garantias que, havendo dúvidas sobre a utilização destes fundos, depois a responsabilidade legal não fique toda com eles, que também é uma coisa que se entende, e portanto veremos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, queria retomar um tema que já aqui foi falado no prefácio que acompanha o relatório. Sra. Secretária de Estado faz questão de louvar a nomeação da Comissária Maria Luísa Albuquerque para a pasta da União das Poupanças e dos Investimentos. A Comissária Maria Luísa Albuquerque foi, aliás, em abril reunir com o lobby da indústria financeira. Estava a Goldman Sachs, a BlackRock, o JP Morgan, e foi prometer nessa reunião medidas para mobilizar as poupanças dos europeus que, segundo a comissária, estão a repousar em depósitos sem rendimento. E esta é a citação. E a verdade é que cumpriu aquilo que disse que ia fazer. E assim fez uma proposta para inscrever automaticamente as pensões dos trabalhadores europeus em fundos de pensões privados, acabando com uma tradição, pelo menos em Portugal, de ter fundos de pensões baseados no princípio da solidariedade e abrindo a porta para haver descontos automáticos para fundos de pensões privados, que depois serão utilizados, nas palavras mais uma vez da comissária, para investir nomeadamente na indústria da defesa ou neste tipo de mercados financeiros. E eu pergunto-lhe se concorda com esta ideia, se concorda com a ideia que as pensões dos europeus e dos portugueses devem servir para mobilizar capital, seja por onde for a próxima onda especulativa, correndo assim o risco, como aliás já aconteceu até em fundos de pensões da União Europeia, que quando há uma crise financeira as pensões perdem valor, coisa que aconteceu no Chile, na Irlanda e numa quantidade de outros países. E portanto gostaria de saber se acompanha esta ideia da Comissária Maria Luísa Albuquerque.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, investimentos, risco e ganhos. Quando nós olhamos, enfim, para a vida de uma pessoa, que, enfim, esperamos tendencialmente que seja o mais longa possível, a forma como as pessoas podem e devem investir as suas poupanças muda ao longo da vida. Uma pessoa mais jovem, como a senhora deputada, faz todo o sentido investir em ativos que geram mais risco. E porquê? Porque ativos que tenham mais risco são ativos também que têm mais rendimento. Por isso, senhora deputada, quando nós olhamos ao longo da vida e pensamos todos nós que estamos aqui olhamos e pensamos o que é que nós queremos para o nosso futuro, em termos de rendimentos e no fundo de rendimentos das poupanças que nós conseguimos fazer ao longo da vida, é tentar maximizar esses rendimentos. Se temos muito tempo pela frente e se fizermos um investimento arriscado e infelizmente não resultar, também temos tempo para recuperar esse risco e para recuperar esse investimento. E, portanto, Senhora Deputada, isto é, enfim, do ponto de vista da racionalidade económica, investir em ativos mais arriscados no princípio da vida faz sentido, investir em ativos menos arriscados no fim da vida também faz todo o sentido, porque já não há tempo para recuperar. Portanto, Senhora Deputada, concordo com a Senhora Comissária. Obrigada.
Obrigado, Senhora Secretária de Estado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento também o Senhor Ministro e a Senhora Secretária de Estado, as Senhoras e Senhores Deputados. E já que estamos a falar de riscos, neste caso vou-lhe falar de um risco tóxico e claramente irrecuperável, que é a Central de Almaraz e aquilo que é o impacto ambiental e da segurança das populações. Porque por pressão de Espanha e das grandes poluidoras tem-se falado naquilo que é o alargamento do seu funcionamento até 2030. Esta central já passou a sua vida útil, traz comportados riscos para Portugal no que diz respeito à contaminação, quer das águas, quer da agricultura, quer da segurança das populações. Estamos a falar não de alarmismo, mas de uma clara irresponsabilidade manter. Aliás, a mesma central já foi objeto de queixa e, portanto, de pronúncia em relação à queixa que foi formulada contra ao funcionamento da central de Almaraz. E estamos aqui a falar de uma tragédia que pode acontecer por falhas de segurança graves na mesma. No entanto, o governo português não se tem pronunciado e não pode, no nosso entender, ficar de braços cruzados sobre este assunto. E aqui, e mal, porque nós não podemos, de alguma forma, perceber, achar que o crescimento económico vale tudo. Ainda agora ouvimos aqui uma teoria, enfim, um pouco atabalhoada daquilo que são os ativos financeiros, mas não nos podemos esquecer que a nossa segurança, Senhora Secretária de Estado, é aquilo que melhor, que mais tem que ter valor, e isso não tem sequer medida económica, seja ela em que idade for, ou qual seja o estrato social de qualquer população afetada. E por isso mesmo, se Portugal vai ou não, a pergunta que se impõe é se Portugal vai ou não exigir o encerramento em 2028 e não permitir o alargamento da central de Almaraz, também a exigência da avaliação de impacto ambiental transfronteiriça, que é absolutamente fundamental nesta matéria, e garantir também os deveres de informação e consulta previstos nas convenções de Expo e de Artes, que os mesmos são respeitados, o que claramente não tem acontecido por parte de Espanha. E por isso, Senhora Secretária de Estado, qual é que é a posição do Governo face a este eventual prolongamento da central de Almaraz?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A posição do Governo Português sobre isto é sempre a mesma. Nós temos um contacto permanente com as autoridades espanholas, temos uma cooperação com as autoridades que é sempre muito construtiva e positiva e, portanto, avaliaremos com cuidado a situação e quais são os riscos decorrentes e estamos em permanente contacto e a avaliar a situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. O relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia 2024 mostra bem que cumprimos as nossas principais obrigações. Mas não podemos ficar de olhos fechados. A União Europeia só faz sentido se beneficiar todos, sem exceção. E isso inclui, como não poderia deixar de ser, as nossas regiões ultraperiféricas, que enfrentam desafios específicos diariamente, desde transportes, segurança, conectividade, apoio ao setor primário, o próprio turismo, não são apenas números, são vidas. E cada decisão europeia nestas diferentes áreas impacta diretamente a economia e a qualidade de vida das nossas comunidades. E é por isso que defendemos políticas adaptadas às diferentes realidades ultraperiféricas, políticas, acima de tudo, que valorizem as nossas autonomias regionais, acima de tudo, políticas que não deixem ninguém para trás. Por isso, e atualmente, isto já falando na participação de Portugal na construção da União Europeia, e num contexto marcado por ameaças externas e desafios à segurança e à coesão europeia, é essencial compreender como Portugal articula a sua ação nacional com as decisões europeias. E deixava-lhe duas perguntas, Sr. Secretário de Estado. A primeira, como garante o Governo que a participação de Portugal nas decisões europeias reforça a segurança e a coesão face a essas ameaças externas? E de que forma o Governo concilia a defesa dos interesses nacionais com a necessidade de fortalecer, acima de tudo, a coesão europeia? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre a questão que colocou e bem das regiões ultraperiféricas, o Governo tem defendido, sempre defendemos, já no ano passado, que estamos a falar do ano passado, mas também este ano. Eu próprio participei num fórum das regiões ultraperiféricas há poucas semanas, em Bruxelas, para precisamente falar e referir a importância estratégica deste ativo que são as regiões ultraperiféricas para toda a União. Não são só a Madeira, os Açores, não são só um ativo estratégico do nosso país, são de toda a União. É tão importante para a Roménia como é para nós a existência e a prosperidade e a segurança e a defesa da Madeira e dos Açores. E queria começar por dizer isto, porque acho que é importante dizer que o Governo está muito empenhado em defender em todas as políticas, como é aliás a obrigação do Tratado de Funcionamento, que decorre das nossas obrigações do Tratado de Defesa de Funcionamento da União Europeia, defender estas regiões em todas as políticas. Perguntou o Sr. Deputado sobre como é que reforçamos a segurança e a coesão. Defendemos todos os dias os interesses nacionais, porque eu estou convicta que não se opõem, não é? Os interesses nacionais e os interesses da União Europeia, obviamente que têm nuances e há momentos em que são diferentes, mas, no geral, interessa a Portugal que as coisas corram bem para toda a União Europeia e também é verdade o contrário. E, portanto, eu acho que vamos fazendo assim, defendendo os interesses que temos em comum, preservando as posições onde nós temos algumas diferenças, mas acho que vamos fazendo assim o nosso caminho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Terminámos o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje. Vamos, por isso, dar início ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que consiste no debate com a participação do Governo sobre o Estado da União, conforme previsto na alínea D do número 1 do artigo 4º da Lei relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Tem a palavra para uma intervenção inicial por parte do Governo a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Só a favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Então, agora sobre o Estado da União. O discurso do Estado da União foi proferido em setembro pela Presidente da Comissão Europeia, a Presidente von der Leyen, que apresentou uma visão estratégica centrada na afirmação da autonomia política, económica e geopolítica, defendendo o alargamento e anunciando várias iniciativas no âmbito da segurança e da defesa. No plano interno destacou, e nós já falámos esta tarde aqui sobre isto também, a competitividade como chave para a soberania, o reforço de investimento na inovação digital e apelou à conclusão da União das Poupanças e Investimentos, que nós também já discutimos aqui hoje. Acrescentou que a competitividade deve andar a par da proteção social, promovendo empregos seguros e combatendo a pobreza, e salientou a relevância do acordo comercial com os Estados Unidos e apelou à diversificação de parcerias como o acordo com o México e com o Mercosul e Índia também. No domínio dos valores, reforçou a defesa do Estado de Direito, propôs maior condicionalidade no acesso aos fundos europeus a medidas para fortalecer a resiliência democrática e defendeu uma política humana acompanhada de financiamento adequado no que diz respeito às migrações. No programa de trabalho abordou 6 prioridades: prosperidade e competitividade sustentável, segurança e defesa europeia, sociedade e modelo social europeu, qualidade de vida e natureza, democracia e valores e parcerias globais. E nós, a Portugal, o Governo, revê-se com estas prioridades. Eu destacaria algumas onde temos ainda talvez mais proximidade. Aliás, em linha com a carta que o Sr. Primeiro-Ministro enviou à Presidente da Comissão Europeia. Em primeiro lugar, a simplificação legislativa e administrativa, que é essencial para aumentar a competitividade. o reforço do investimento na inovação, especialmente na inteligência artificial, e uma maior harmonização do mercado interno. Aliás, tema que nós referimos aqui hoje, eu falei aos senhores deputados sobre o facto de